Choices. Satisfy your own desire. Using all the boys, each and every one like a toy. Is this what you admire? Have you ever had more than one thought in your mind? Do you ever look further than your own kind?
Say you're living in a world turned upside down.
Música dos Private Lives, chama-se Living in the World. Foi assim que abrimos esta edição do Momento de Inspiração para este dia 28 de Março. Isto foi um recuar até 1984. Ainda andava, ainda eu era pequenino.
Também eu. Mas esta música, queridos ouvintes, boa tarde. Nós estávamos aqui a dançar porque esta música, a sério, nós, espaço, e eu em particular.
O espaço não é muito, mas estávamos a dançar.
Mas dava. Mas é uma música fantástica. Espero que gostem. Eu sei que há muitas pessoas que não gostam, parece revivalismo, mas de vez em quando estas músicas sabem mesmo muito bem.
Não parece, olá, não parece. É revivalismo.
É revivalismo. É ir ao baú, mas de vez em quando ir ao baú é tão bom e esta música sabe tão bem. Pelo menos para nós, porque é tão pouco expectável ouvi-la e é tão raro nós conseguirmos ouvir assim umas músicas que fazem ou que fizeram sentido na nossa vida muitos anos atrás. E por isso, queridos ouvintes, é um tesourinho nosso para vocês, espero que tenham gostado. Vivemos num mundo, como diz a música, tipo ao contrário, com as pernas para cima e por aí fora, parece, mas... Nós estamos aqui, como sempre estivemos, para dar informação ou para fazer reflexões, que vocês se sintam mais calmos, mais tranquilos, sem alarmismos, e não poderíamos eventualmente deixar passar a notícia do mês, dos meses que nos têm amedrontado, que
já
nos têm...
Já vem desde o início de fevereiro.
Sim, que nos têm preocupado, que é o coronavírus, ou o Covid-19, e nós hoje conseguimos reunir algumas perguntas que vocês podem até pôr-se a vocês mesmos e as respostas muitas vezes não estão assim tão... tão juntas e tão rápidas, e nós tentamos escolher as perguntas que mais sentido fazem para nós, para os comuns que vivem e que têm crianças e que têm pessoas de idade e às vezes pessoas com situações mais sensíveis de doença, Por isso, queridos ouvintes, sem nenhum drama, sem nenhuma complicação, nós achamos que o momento de inspiração é desse super defensor de quanto mais informação, maior é a sabedoria, melhor é a sua forma de responder, reagir a uma determinada situação. Nós achamos que reagir neste momento é, eu acho que é fantástico, porque nós temos a possibilidade de reagir, ou seja, reacting, como dizem os ingleses, é agir com conhecimento, e se nós tivermos o nosso conhecimento, acima de tudo, vamos responder e ter uma atitude e um comportamento sem alarmismo, muito mais pragmático nestas questões, porque eu acho que é importante em termos gerais.
Muito bem, Maria do Céu, antes de depois dar essas explicações, sem os tais alarmismos, porque isso também é importante, vamos só aqui fazer um bocado o contexto, contextualizar aqui este surto que apareceu já no início deste ano 2020, porque as pessoas ouvem muito falar em coronavírus, mas não sabem muito bem o que isso é. Toda a gente fala de coronavírus, mas as pessoas não sabem exatamente o que é. Nós podemos dar aqui uma ajuda, dizer que os coronavírus são um grupo de vírus que podem causar infecções nas pessoas, nomeadamente de cariz respiratório. Estas infecções estão associadas a esse sistema respiratório, podendo ser parecidas a uma gripe comum ou então evoluir para uma doença mais grave, como é o caso das pneumonias. O coronavírus não é igual aos outros vírus, trata-se de um novo vírus e ainda não existe um total conhecimento sobre ele. Sabe-se que apenas que é diferente dos outros, apesar de ter alguma semelhança com o SARS que apareceu aqui há uns anos. É necessário mais tempo de investigação, obviamente até para se conseguir, por exemplo, uma vacina e apurar até todas as características do coronavírus, e o tratamento mais adequado. Há bocado a Maria só falou em Covid-19, e porque é que também se denomina Covid-19, tem a ver com a Organização Mundial de Saúde, que decidiu atribuir um nome que fosse fácil de transmitir e que não indicasse nenhuma localização geográfica, e o nome Covid-19 resulta das palavras corona, vírus e doença, com indicação do ano, que foi o ano 2019, como dissemos, apareceu mais ou menos finais de janeiro, inícios de fevereiro. Na China, propagou-se depois para o Irão, chegou à Europa, onde a Itália é o país mais afetado, e a partir daqui estão agora a aparecer casos todos os dias em vários países, nomeadamente em Portugal, em que depois do início de março começaram a aparecer casos em Catadupa, no nosso país. Sem alarmismos, depois há, ao longo do programa podemos falar disso, não, alguns não. Conselhos básicos em que as pessoas possam saber, como por exemplo evitar os afetos, não é? Como agora se diz, evitar os apertos de mão e as saudações a menos de 2 metros, porque é aí que se transmite mais este coronavírus. E depois, enfim, não se suspeitar que tem qualquer gripe, sem estar identificada, ligar para a Saúde 24 do Serviço Nacional de Saúde. E avaliar aquilo que possa ter sem alarmismos e sem recorrer de imediato aos hospitais.
É isso mesmo, queridos ouvintes. Primeiro, acho que nós que devemos estar muito atentos, sem alarmismos, a este vírus. Acima de tudo, nós devemos cuidar das pessoas mais velhas, das pessoas que têm situações médicas e de saúde sensíveis, porque realmente são grupos de risco. A partir de uma certa idade, também é preciso ter cuidado. E acima de tudo, eu ouvi um programa na televisão e até o Dr. Ross a dar sugestões e até ensinar a lavar as mãos, que nós vamos falar, para ter uma atitude de responsabilidade não só connosco, mas com as pessoas que estão connosco. Esta atitude é uma atitude que deixa a nossa atitude egocêntrica para ter uma atitude de cuidado macro, porque não é só que estamos nós, mas também são os nossos amigos e são as pessoas com quem trabalhamos e por aí fora. Por isso, queridos ouvintes, acima de tudo é uma atitude responsável connosco e com os outros. Eu acho que isto, acima de tudo, que abre também uma nova atitude das pessoas e mesmo em termos de sociedade, em termos de humanidade. Nós estamos muito voltados para nós e temos a nossa cautela, mas neste momento não é só a nossa cautela que funciona, porque temos muitas pessoas à volta. Mas, por exemplo, das perguntas que o Fernando algumas já esteve ali a responder. Uma delas é quais são os sintomas do coronavírus. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, os sintomas do Covid-19 podem incluir febre, tosse e falta de ar. Os sintomas podem aparecer em apenas 2 dias, de 2 a 14 dias após a exposição ao vírus,
que é o
após
a contágio.
É o período de incubação.
Ah, e atenção, porque há uma particularidade que também pode fazer confundir com a gripe, que é o tal cansaço e dores no corpo.
Cansaço, dores musculares, cuidado, porque às vezes uma noite mal dormida pode causar isso. É preciso também não estar muito alarmado com um primeiro sintoma que possa aparecer, mas em dúvidas realmente ligar para a linha 24, porque eu acho que realmente podem mesmo dar-lhe uma ajuda. Como se pode prevenir ou evitar o coronavírus? Três palavras, isto é uma coisa fantástica. Ontem estive a ver um vídeo do Dr. Ross e realmente aquele senhor é muito pragmático e muito engraçado a falar. E então ele diz: lava as mãos. E ele estava a ensinar a lavar as mãos. E a lavar as mãos não é lavar as mãos como nós estamos habituados. É essencialmente lavar as pontas dos dedos e as unhas, porque são as zonas onde se aloja. E depois, não é lavar e já está. É lavar e nós temos que contar até 20 mesmo. Lavar demoradamente. Mesmo quando nós usamos aqueles produtos químicos desinfetantes, não é colocar e já está. É colocar, massagear até absorver. E aí, queridos ouvintes, eu até aconselhava que se pudessem ter isto numa mala, no carro e não sei o quê, não faz mal absolutamente nenhum. Tenham cuidado, a mim em particular, se precisarem de ir a uma casa de banho pública, tenham um cuidado, porque pelos vistos o vírus aloja-se em superfícies metálicas e pode demorar algum tempo a morrer, não é? Pelos vistos, 2 semanas. E por isso nós devemos ter alguma cautela com as casas de banho públicas, lavar as mãos antes de utilizar a casa de banho, lavar as mãos depois da casa de banho e sem alarmismo, mas eu acho que isto também acaba, como diz o Dr. Ross, cuidados de higiene.
É, temos que ter sempre essa preocupação presente.
Sim, e não, e depois, mas antes disso se tossir ou se espirrar ou se estiver em contacto com pessoas doentes, você tenha cuidado consigo e tenha cuidado com os outros também. Quando espirrar, toda a gente sabe que deve colocar as mãos à frente da boca. Tenham cuidado a tossir, até dizem que se deve pôr o antebraço à frente também para, de certa forma, atenuar. E em termos gerais, deve evitar o contacto com próximas pessoas doentes, não porque elas estão doentes, mas porque você também pode ser, e não sabe, um caminho para a doença. É importante nós pararmos um bocadinho de tocar no nariz, nos olhos e na boca. É muito importante nós estamos sempre a mexer e começar a reduzir, ou pelo menos termos a ideia de que o fazemos muitas vezes durante o dia e que isso, por exemplo, as pessoas que roem as unhas, isto é um perigo brutal, exatamente. Não ponham os dedos nos olhos só porque têm uma pestana ou qualquer coisa, são algumas coisas que se devem evitar.
Já agora, Maria, deixa só dizer que o coronavírus pode se transmitir por gotículas respiratórias, mas há outros casos de contacto, que é o contacto direto com secreções infectadas e também com aerossóis em alguns procedimentos terapêuticos que os produzem, como por exemplo as nebulizações, e isto que eu estou a dizer está no portal do SNS24. Portanto, são informações que o próprio Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde presta às pessoas, está disponível, portanto, no portal da internet e lá poderão, de facto, até tirar outras dúvidas, como vamos falar daqui a pouco, que é, por exemplo, o tratamento que tem esta doença.
Também. Não se esqueça que é muito importante em casa, fora de casa e até no seu espaço, seja ele qual for que vai utilizar, as superfícies metálicas são extremamente complicadas, como nós dissemos, vocês podem, cuidado com a limpeza, cuidado com a desinfecção em casa ou fora dela, nem espaços públicos neste momento, sem grandes stresses, vamos tentar evitar usá-los, ou então usá-los com o máximo de cuidado e higiene. Há outra questão que é extraordinária, toda a gente já sabe, que é as máscaras são realmente eficazes para reduzir o risco de contaminação. Isto e o Dr. Rossi, desculpem Dr. Rossi, mas eu realmente ontem ouvi e achei espetacular a forma como ele falou, porque ele é super, fala de uma forma que toda a gente entende e até fica um bocado sossegada, entre aspas. Usar uma máscara pode reduzir o perigo de contágio quando uma pessoa está doente. As máscaras per si são aquelas que são certificadas para este tipo de vírus, exigem os cuidados de higiene muito grandes. Você não precisa usar aquela máscara 24 horas, você não pode. Ela tem que ser limpa, tem que ser desinfetada muito, de uma forma muito regular, porque ficam as partículas, ficam os vírus e depois está ali.
E poderá gerar outros problemas.
Exatamente. Por isso, tenha cuidado com as máscaras. Realmente, para quem viaja, acho que deve usar, mas a máscara per si não é a segurança de estar sem risco, até porque as mãos são realmente um mecanismo de contágio muito grande. Por isso, é assim, se você vai viajar, usar uma máscara no aeroporto ou algum cuidado é importante, porque é muita gente, em situações de grande grupo, é preciso ter cuidado. Mas é preciso também ter a noção de que a máscara não o vai proteger a 100% de absolutamente nada, até porque depois, sem cuidados de higiene atempados e de uma forma eficiente, pode ser um problema maior. Por isso, não, esta corrida que nós vemos às máscaras realmente justifica-se para pessoas que estão em contacto com grandes grupos, pessoas que de alguma forma estão doentes e que têm que estar em contacto com outras pessoas, sim. Acho que usar máscaras quando estamos com pessoas de idade, com pessoas que têm um estado de saúde frágil ou então em contacto ou que estamos perto de bebés, eu acho que se nós temos que estar, acho que devemos proteger todos os outros, porque nós não sabemos se estamos de alguma forma contaminados. É verdade, porque pode demorar 2 a 14 dias a manifestar-se. E há outra questão, você pode até ser portador e a doença nunca se manifestar em si. E isso, nós temos de estar atentos onde estivemos, e principalmente em países e em locais onde a doença está a ser mais significativa, e por isso é esta questão que nós temos de estar muito atentos.
Aliás, em relação a isso que referiu, houve aquele caso em meados deste mês, daquele escritor Sepúlveda. Que esteve infectado e que a esposa que esteve sempre com ele não apresenta qualquer sintoma e fez o rastreio e a Deren tinha. E, portanto, isto para dizer que não é líquido que a pessoa, por contacto, que apanha. Isto difere. Há contextos, há situações e daí nós temos dito logo no início do programa que não convém entrar em alarmismos. Convém estar atento e fazer os procedimentos que aqui falámos já no início deste programa.
Claro. Como é que é diagnosticado o coronavírus? Se você acredita ter Covid-19, ligue primeiro para o consultório médico ou para o hospital e alerte-os para a situação que você pode estar contaminado ou pode ter alguns sintomas. Não basta ir a um atendimento de urgência sem ir primeiro, até porque as pessoas têm que estar preparadas para
Exatamente.
O caso de você estar e não infectar outras pessoas que estão ao lado. O seu profissional de saúde vai, de certa forma, alertá-lo e vai entrar em contacto com os departamentos e com as formas de você poder chegar até ao local sem haver outro perigo de contágio ou problemas para as outras pessoas. É importante que, acima de tudo, nós não tenhamos problemas em dizer a verdade e quando estamos doentes, acreditar que se nós formos precavidos, há pessoas que podem ser salvaguardadas, não só do nosso grupo mais restrito, mas também em grande grupo, e que vocês não se esqueçam que há a probabilidade de contágio de cada pessoa é 2.6, ou seja, nós podemos contagiar e nós temos que cortar esse caminho com todas as atitudes e comportamentos de responsabilidade. Como é que o coronavírus se espalha? A Organização Mundial de Saúde acredita que o vírus pode se espalhar de pessoa para pessoa, como o Fernando disse, entre pessoas que estão a cerca de um metro e meio de distância através de gotículas produzidas quando a pessoa é infectada tosse ou espirra. Ele espalha-se também pelo contacto com superfícies infectadas, tocar numa superfície ou objeto que tenha o vírus e em seguida tocar na boca, nariz, olhos, é uma maneira de se espalhar, embora a Organização Mundial de Saúde diga que não acredita que o vírus, de certa forma, tenha uma pessoa fique contaminada imediatamente ao tocar uma superfície. Pode-se espalhar também entre pessoas que têm os mesmos sintomas, não está no ar, portanto você não o pode respirar. Isto é importante porque ele não existe assim, não é? Porque nós até podemos pensar que existe, e ele espalha-se facilmente. Nem todos os vírus são infectados, mas a Organização Mundial de Saúde acredita que se espalha de forma mais fácil e sustentável na comunidade e em regiões onde há um surto, que então aí é tipo uma propagação, tipo uma comunidade, e é tipo uma rede, não é? Porque depois, se cada uma infecta 2.6, depois isto é quase uma rede quase interminável, daí que uma pessoa tenha que ter alguma responsabilidade. Para já, e outra pergunta é, existe uma vacina para o Covid-19? Não, ainda não existe nenhuma vacina. E de certeza que os grandes grupos farmacêuticos e os cientistas que estão a tratar dessa vacina, mas até ao momento não está disponível. Como é que é tratado o coronavírus que, como dizia o Fernando há bocadinho, ainda não existe um tratamento específico com antibióticos para este vírus? Aquilo que, numa primeira fase, aquilo que nós podemos fazer em casa, sempre, acho que, acima de tudo, nós temos que ter o apoio médico, acho que devemos falar com os médicos e seguir à rígida tudo aquilo que os médicos disserem. A tosse, a febre pode ser tratada com ibuprofeno ou naproxeno, mas nada de automedicação. Se você não se sente bem, realmente procure ir ao médico explicando que você pode estar doente e daí depois que vai ser medicado e se tudo correr bem, a não chegar a situações muito complicadas. Porquê? Porque este vírus também pode atacar os pulmões de uma forma complicada. E nós, se tivermos algum cuidado e se tivermos, digamos assim, alguma ação mais atempada, podemos evitar, de certa forma, oxalá que se consiga evitar, que realmente o vírus ataque de uma forma mais radical. Outro assunto que neste momento também está muito em moda e que se fala muito, entre aspas, sobre as viagens programadas e que já estavam pagas e que, pronto, acho que neste momento...
Um problema que se põe aos operadores, não é?
É um problema que se põe aos operadores porque a situação de grande grupo nos aeroportos é sempre muito complicada. Podemos ir, então podemos ter viagens até marcadas para destinos onde o vírus não está, não tem expressão, mas realmente neste momento há um medo acho que já muito
acentuado
para saírem viagens. E o engraçado é que as pessoas têm medo depois dos períodos de quarentena. E depois também aquela situação, é que nós temos pessoas, nós temos familiares e nós também não queremos ser portadores de alguma coisa que ponha a saúde da nossa família em risco. Por isso, neste momento, e as viagens, lá está, é uma questão pessoal, as pessoas é que têm que ver o risco que correm. Ao viajar, acho que devem tomar todas as medidas possíveis e imaginárias de prevenção e, essencialmente, de higiene e cuidados pessoais. As mãos têm que estar muito tranquilas e não mexer nem nos cabelos, nem na cara, nem essas coisas, porque realmente isso pode ser uma fonte muito grande de contágio. Depois há aqui o coronavírus é pior que a gripe. Nós já ouvimos esta história muitas vezes, morrem mais pessoas todos os anos com a gripe até este momento do Covid-19. Contudo, nós ainda não sabemos porque é um vírus muito recente e não há um estudo em termos de mortalidade. E quando nós falamos de casos de mortalidade e se começarmos a estudar a estatística, começamos a ver, mas eu acho que nós temos que ver que cada morte provocada por este vírus é sempre uma perda irremediável e para as pessoas e para as famílias. Por isso nunca se deve desvalorizar uma morte ou duas mortes por este vírus. A gripe é muito bem conhecida por cientistas e médicos, embora todos os anos nós saibamos que há novas estirpes e há novas vacinas, e todos os anos há um aconselhamento para que as pessoas se vacinem, principalmente os grupos de risco. Sabemos que às vezes há mutações, e muitas vezes há mutações, e por isso as vacinas estão sempre muito, muito atualizadas. Por isso, queridos ouvintes, relativamente à gripe e ao Covid-19, temos que perceber que é uma situação ainda muito recente para que os médicos, cientistas e empresas farmacêuticas tenham ainda cientificamente uma forma de atuação e até um registro estatístico sobre o que é que infelizmente mata mais. Há pessoas também que perguntam o que é que se podem ter em casa, tipo alguma coisa dos primeiros socorros contra o Covid-19, e aquilo que nós dizemos é que vocês, a melhor forma de atuação é protegerem-se, e a melhor forma de proteção ao mesmo tempo é o cuidado e a higiene que devem ter de uma forma sistemática, quase... acho que não dá para esperar. Não é esperar lavar as mãos, é lavar as mãos. E as mãos sempre muito bem lavadas, sempre muito bem desinfetadas.
E não facilitar.
E não facilitar, porque eu acho que neste momento que não se deve facilitar. Não se esqueçam que há muitos sintomas de gripe que nós todos temos. Estamos num período, ou vivemos num período em que está frio, está calor, está vento, parece que nós próprios temos que nos proteger de alguma constipação ou de alguma gripe. Porquê? Porque isto pode suscitar o medo e o alarmismo das pessoas que estão ao nosso lado. É claro que nós não podemos viver isolados, com medo de que as coisas aconteçam.
Sim, é bom que saiba que continuam a haver gripes que não têm nada a ver com o coronavírus, e as pessoas não devem por isso entrar em pânico, não é?
Claro. Agora, nós temos que ver que há algumas coisas que nós podemos fazer para evitar. Há uma pergunta também: quanto tempo este vírus vive nas superfícies fora do corpo? A Organização Mundial de Saúde diz que estudos mostraram até agora que o Covid-19 pode demorar algumas horas ou vários dias em superfícies, depende da temperatura, do tipo de superfície e da umidade. Usar um desinfetante simples em todas as superfícies acessíveis é sempre uma boa solução, e lá está aquelas coisas da casa de banho. Depois há outra questão que neste momento que muita gente fala, que se o vírus é característico das zonas frias, se quando chegar o calor, se o vírus desaparece ou morre. E eu ouvi ontem um amigo a dizer que há cientistas que dizem que este Covid-19 pode não morrer, é capaz de ficar latente, ainda não se sabe como é que ele se vai comportar com o calor. Nós acreditamos, eles acreditam, os cientistas, que com o calor este vírus não se propaga, não se contagia assim tanto, mas para já é prematuro assumir que é só as regiões frias que estão mais suscetíveis a este tipo de vírus. Em termos gerais, queridos ouvintes, aquilo que está no seu poder e aquilo que você pode fazer é ter cuidados de higiene, proteger os seus filhos, proteger as pessoas de idade e principalmente as pessoas de risco em termos de saúde, e depois usar uma máscara se você está com tosse para estar junto a essas pessoas. Acho que é uma atitude até de cidadania, lavar as mãos de uma forma constante e consistente, levando sempre muito bem as pontas dos dedos, das mãos e as unhas. Acho que é algo que nós todos poderemos começar até a fazer de uma forma mais a miúdo.
Muito bem. Falamos hoje aqui do coronavírus, neste final de mês de março. Um vírus que apareceu a 31 de dezembro de 2019.
Na China?
Sim, reportado pela Comissão Municipal de Saúde de Wuhan, na província de Hubei. quando 27 casos de uma pneumonia, na altura de causa desconhecida, estavam ligados a um mercado de alimentos e de animais vivos em Wuhan. A 9 de janeiro, o Centro de Prevenção e Controlo de Doenças da China informou que o novo coronavírus foi detectado como agente causador de 15 dos 59 casos de pneumonia. Até à data, este surto continua em investigação. No início deste mês, dados que recolhemos, havia um total de quase 97 mil casos confirmados, com 53 mil e aproximadamente 700 recuperações, mas com um total de mortes para cima das 3.400 pessoas. Ficamos assim nesta edição de sábado, dia 28 de março. Vamos voltar ao contacto dos ouvintes já de hoje 8 dias, novamente aqui no Momento de Inspiração, depois das 12, na antena da Rádio Altomingo. Obrigado, Maria do Céu.
Obrigada.
E ouvintes, até à próxima semana.
Até à próxima semana, Santana.